A igreja tem tido algumas mensagens, e de vez em quando eu estou por aí, vocês percebem que eu estou nos cantinhos aí, escutando os cultos, porque nós ainda moramos em Curitiba, nossa família. Eu combinei com a junta, não mudar para São Paulo ainda, porque eu estou viajando pelo Brasil inteiro. 6 meses eu viajei para 10 estados, para plantar o trabalho étnico no país. Então, eu levar toda a família para São Paulo, para Silvana ficar sozinha com as crianças, e eu continuar viajando, não tinha sentido nenhum. Então, nós estamos aqui, e eu tenho feito as viagens, e o nosso escritório principal é São Paulo, porque 70% dos estrangeiros estão em São Paulo. Então, esse é o grande alvo de missões na área de etnias. Agradeço muito a vida de vocês, pelo amor que continuou, né, depois que eu saí da igreja como pastor. E não acompanhar as mensagens, eu ouvi mensagens de Atos, eu ouvi mensagens sobre discipulado, e eu tenho acompanhado algumas mensagens também via internet sobre santidade, onde a igreja tem se preparado para grandes momentos que Deus está preparando para ela. Só que hoje de manhã eu enfatizei que a santidade nos leva a querer cumprir a palavra de Deus. E cumprir a palavra de Deus nos leva a obedecer. E a maior obediência que nós temos é ir de acordo com o coração de Deus fazendo missões. E nesse sentido, há uma situação bíblica linda, que é o contexto que nós estamos vivendo hoje, que é Atos capítulo 2, versos 5 a 11. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e ela estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Todos se pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e Medos, Elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que isso quer dizer? Amados, nos 2 últimos anos vieram mais 600 mil estrangeiros para o Brasil. O que é que isso quer dizer? Que Deus tem um propósito tremendo, que os estrangeiros são desafios missionários para a igreja brasileira, da qual vocês já estão fazendo parte. A pessoa em terra estranha, trazida por Deus para descobrir as grandezas do seu amor. Está dando microfonia? Está ligado o órgão, alguma coisa assim? Não, eu, só porque está me dando no meu ouvido. Isso. Tudo bem, passou? Amém, glória a Deus. Tá bom. Tá joia, que estava aqui em cima de mim. Vou voltar aqui. A pessoa em terra estranha, trazida por Deus para descobrir as grandezas do seu amor através da missão da igreja. As pesquisas são impressionantes. Eu estava lendo um artigo sobre estrangeiros na Bíblia, do Luiz Saião, e ele trouxe algo recente que eu me impressionei. Os dados da ONU sugerem que 3%, amados, de toda a população do mundo já vive como imigrante em outro país. Seria um quinto país. O fato é que mais de 1 bilhão de pessoas vivem longe da sua pátria. E essas fronteiras sejam sendo rompidas, Deus está, como diz aquela expressão mais simples, Deus está nesse negócio. Porque Ele está mexendo na geografia. Agora, será que isso é novidade? Não. Eu não acabei de ler um texto que havia pessoas de todo o mundo de então, daquela época, estavam em Jerusalém. Quando houve o Pentecostes, quando houve a descida do Espírito, quando houve a ação de Deus, onde o impacto das grandezas de Deus chegaram ao coração daqueles povos, todos os povos ali representados. É lógico que eu não vou enumerar para vocês, mas eu fiquei impressionado esses dias, porque eu recebi folhetos para evangelizar os estrangeiros. Confesso para vocês, eu trabalho com estrangeiros, tinha mais ou menos 15 folhetos de línguas que eu nunca vi na minha vida. Nunca. E aquele tipo de folheto que se fica assim, né? É aqui que começa? É desse jeito? É da direita para a esquerda? É da esquerda para a direita? O desafio tremendo, e Deus está trazendo eles para cá, amados. E nós temos o estrangeiro como uma personagem em terra estranha, porque tem duas palavras para estrangeiro na Bíblia que são as mais fortes. A primeira é uma palavra meio genérica em termos de estrangeiro, que envolve até a natureza espiritual do estrangeiro, que é o peregrino aqui. Onde é a nossa pátria? Onde Pedro diz que é a nossa pátria? Nos céus, e nós somos o quê? Peregrinos. Mas existe uma outra palavra na Bíblia, que é estrangeiro, literalmente, humanamente falando, alguém que saiu da sua terra e foi morar na outra. Só que, algumas pessoas consideram, eu não estou forçando, vocês vão ver por quê. A Bíblia como o livro do estrangeiro, de tanto que fala do imigrante. E ao falar do imigrante, a gente vê uma ação de Deus onde ele coloca pessoas judias do povo de Israel indo para outras cidades. Até Jesus entrou nessa história e foi para o Egito, lembra? E eles saem, se locomovem para outras, e aonde eles estão? Em outra, traz estrangeiros para dentro de Israel, de Canaã. E em cada ação dessa, alguma coisa acontece nos mistérios de Deus. Incrível, queridos. O que eu me apaixono nisso é que a gente vê que o estrangeiro acaba, no nosso meio, acaba sendo uma oportunidade missionária dado por Deus para a igreja dele. Estados Unidos já passou isso e tem passado. Eu fiquei impressionado com a estatística de 11 milhões de pessoas ilegais nos Estados Unidos. 11 milhões. E vocês todos sabem que o candidato que ganhou não poderia ter ganhado se os estrangeiros não tivessem votado nele. Um impacto tremendo, onde hoje, nos Estados Unidos, a gente vê, eu tenho entrado na internet, conversado com alguns missionários e alguns amigos que moram nos Estados Unidos, perguntado, o que é que vocês estão fazendo? Amados, tem cultos durante o dia em 5, 6 línguas. O templo está sendo usado em horários diferenciados, para cultos diferenciados, para que eles possam ser alcançados. E vamos ser sinceros, a notícia que a gente tem tido, que esses, os chineses, coreanos, a igreja está maior do que a igreja americana. Tamanho impacto desse projeto. O estrangeiro na Bíblia, como eu falei, amados, vivendo no meio do povo de Deus, ele recebia proteção e cuidado, e Deus orientou, você se trata de cuidar do estrangeiro, olhe para o estrangeiro, não sou eu que estou dizendo, e o cuidado era tanto na forma de culto, como na forma social, era na forma de cuidado, de misericórdia, de mão estendida, eles podiam fazer parte do culto sabático, eles não podiam ser maltratados, Levítico 19:33, e a gente vê na Bíblia, que esse cuidado de Deus, era um cuidado porque Deus olha para todas as nações. Agora, vamos pegar exemplo de alguns estrangeiros que vocês, não sei se alguns sabiam, mas não observaram, mas outros acho que a maioria de vocês sabiam. Abraão era um estrangeiro. A história da redenção de Deus para toda a humanidade começou com um estrangeiro. Abraão era da terra de Ur. Ele era um arameu, ele era da região hoje que é o Iraque. E ele sai mandado por Deus, como estrangeiro. E ele foi o canal inicial da redenção, como imigrante em Canaã. Nós vemos também Moisés. Nasceu onde? No Egito. Ele nasce no Egito. E eu fico pensando em Moisés, alguém comentando sobre ele, diz que ele nasceu em terra estranha, né? E Deus acaba usando como libertador do povo, mas prepara ele dentro daquela terra, onde ele se redescobre espiritualmente, da onde ele veio, ele se reconcilia com Deus, ele tem um contato com Deus, a bênção de Deus de volta na vida dele, e ele foi um estrangeiro bem estranho, porque ele andou no Egito, Midian, no deserto, e como diz o Saião, ele diz assim, ele nunca conseguiu o visto de permanência, porque Deus tinha uma missão para ele. Então eu paro e eu penso o seguinte, o estrangeiro que está aqui, ele pode ser alguém que Deus quer que eu alcance, ele vai ser bênção no povo dele ou no meu povo nosso mesmo. Eu estava orando, eu estava numa reunião de 300 pastores em São Paulo, e Deus é tão bom comigo que ele me empurra, né? Eu estava sentado, mas 300 pastores, só que eu olhei, tinha um negão assim simpático do meu lado, assim, eu só fiquei de olho, essa cor aqui não é brasileira. Eu olhei ao lado dele, aí terminou de orar, eu tinha falado lá na frente, eu cutuquei, e ele disse assim, sou angolano. Eu falei, você saia da sua igreja e vem trabalhar comigo. Não, no bom sentido, né? Questão ética, moral. Mas disse, o que está fazendo aqui? Que nem o Joel. O Joel está sendo pastor, graças a Deus. Pessoas podem substituí-lo. Mas o Joel fala russo e ucraniano. E em Prudentópolis nós temos um trabalho de 30 anos da Igreja Batista que não sai do lugar, não porque não é falta de vontade e missionários capazes, mas porque aquele povo zela pela cultura e pela língua. E mais de 80% da cidade precisa ser alcançado. Agora você não tem mais escapatória, viu, Joel? Citei você de púlpito. Tá? Agora você não escapa mais. Outra coisa que eu percebo, Davi. Vocês acreditam que Davi também aprendeu como imigrante a lutar nas guerras? Porque ele ficou um ano e quatro meses com os filisteus. E foi lá que ele aprendeu. Então a Bíblia fala, observa, chama a atenção dos imigrantes e chama a atenção para nós. Se eles estão aqui, Deus tem um propósito. O estrangeiro aqui é uma oportunidade dada por Deus. E eu queria que vocês tivessem algumas visões a respeito dessa oportunidade. Que saiamos daqui com essa visão e concretizar isso em ação. Primeiro, a visão da missão acolhedora da família de Deus. Uma das coisas, o Brasil tem reconhecido isso. Quantos aqui são descendentes de europeus? Levante a mão. Dá uma olhada. Gente, dá uma olhada para trás, para vocês verem as mãos levantadas. Terceira e quarta geração. Quantos são descendentes de asiáticos? Chineses, japoneses, né? Me ajudem agora. Agora eu tenho que saber de geografia, André. Agora como é que eu faço? Americanos nós todos somos. De hispanos. Quantos são de hispanos? Levanta a mão. Só para vocês terem uma ideia. Dentro do nosso projeto, eu estou colocando e cutucando todo mundo. Sabe para fazer o quê? Vá atrás da sua descendência do povo. E o Brasil tem reconhecido que quem construiu principalmente o sul do Brasil foram os estrangeiros. Primeira coisa, qual é a visão? Muito obrigado pelo que vocês fizeram pelo nosso país. Cadê o Alexandre, japonês? Pastor? Como é que é o nome da fruta que você falou para mim, que trouxe para cá, que trouxeram para cá? Você falou lá do japonês. Oi? Ah, Fuji, a maçã Fuji. Quem trouxe a maçã Fuji que você gosta? Foram os japoneses. Yukibe, Sfira, Homs, Bitrin, né? Foram nós os árabes. Mas você não foi nessa área. A cultura que foi trazida, a ciência que foi trazida. Se vocês acompanharam toda a história, então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo que vocês fizeram pela nossa pátria. Porque na faixa, lá no ano de 1938, eu não sou dessa época, tá? Em 1938, alguma coisa aconteceu não muito boa, que tentaram apagar a história dos estrangeiros no Brasil. E foi muito triste esse período da nossa pátria. Então, em primeiro lugar, retomar essa visão. Obrigado por essas nações. Outra visão que eu gostaria que vocês tivessem. Conscientização da oportunidade que Deus criou, que eles estão aqui. Então, a visão da descendência no Brasil com a missão restauradora. O que quero dizer com isso? Olha que texto mais lindo. Isaías 58, 12. Pode colocar para mim lá. É o próximo slide. Isso. E os que de ti procederem, edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos das gerações e gerações, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador das veredas para morar. Quem? Vocês, nós somos os descendentes. E Deus está dizendo, descendentes desse povo, vamos restaurar aqueles povos. Porque muitos daqueles povos eram evangélicos e não são mais. Por que que a gente está abrindo trabalho com alemães outra vez, com Eva e com Alda? Tem muitos alemães, vieram essencialmente evangélicos, mas preciso novamente retomar muitas coisas. Gostei muito do filme do Lutero, deu uma mexida nos alemães luteranos que eu fiquei impressionado. Alemães luteranos passaram a voltar a ler a Bíblia outra vez. Então são oportunidades, Deus dizendo, então quem vai reparar isso tudo? Somos nós os descendentes, foi isso que eu coloquei agora. Nós vamos atrás, amados, eu fiz uma, nossa família fez uma árvore genealógica, puxou, eu tenho mais ou menos 5 folhas, porque eu tenho 150 parentes só em Curitiba, árabes. E nós puxamos toda a linha, e preocupados pelo evangelho alcançar todos eles, em nome de Jesus. Eu vou provocar ainda vocês, em internet e tudo, para vocês puxarem também uma árvore genealógica, para pelo menos orar pelos seus ancestrais do país. Aqui, gente, as estatísticas impressionam, porque japoneses, árabes, italianos, portugueses, passam de centenas para milhões. A grande dificuldade que eu estou, a junta disse, Calixto, faça mapeamento para sabermos as prioridades. Eu estou dando risada. Sabe por quê? O IBGE disse o seguinte, existe 220 mil estrangeiros no Brasil. 220 mil? Só esta oficialmente, coisa segura, mais de 1,5 milhão. Terceira geração, uma, duas, três gerações, só de árabes são 13 milhões. Italianos 16 milhões, considerando 4 gerações. Enfim, alguma coisa está errada. Então o desafio é muito maior do que a gente imagina. Mas o amor vai começar no nosso coração. E é lógico que eu estou provocando vocês no sentido de pelo menos ore pelos seus ancestrais. Para que da onde vieram os seus países possam ser restaurados em nome de Jesus. Outra visão, amados, é da presença intencional de Deus na geografia dos povos. Os povos por quem orávamos são os nossos vizinhos a ser amados e alcançados. Eu estou meio preocupado em termos de negócio de Salim. Os chineses estão chegando e tomando todas as nossas lojinhas do Brás. Tudo o mercado lá era nosso. As lojas, tudo nossa. Só que os árabes estão fazendo bom negócio, né? Alugando, vendendo, caro para burro, mas os chineses estão comprando. 1970, 1950, por causa da guerra, os chineses que vieram foram os chineses da ilha, Taiwan, Formosa, que eram cristãos. O Brás está tomado de chinês comunista. Estão chegando em Belo Horizonte. O que Deus está fazendo com a geografia? A gente não foi? Ele trouxe. Incrível. Os próprios chineses, porque existem 50 igrejas coreanas evangélicas em São Paulo, 30 igrejas chinesas evangélicas em São Paulo. Só que eles não trabalhavam. Eu fui pastor da igreja evangélica chinesa do Brasil em São Paulo. Não se pensava em quê? em chinês vindo do continente comunista. Por que que Deus fez isso? Para eles serem alcançados pela igreja brasileira, pelo poder e pela autoridade que Deus tem nos dado em nome de Jesus. Amados, a visão é que os povos, né, a visão é da oportunidade de adoração a Deus pelos estrangeiros a partir do nós nacional. Os povos de outras nações estão tendo a oportunidade de Deus através de nós para serem impactados pelo Evangelho. Precisa-se criar as oportunidades. Tem uma oração que eu gosto, e toda vez eu estou pedindo para os missionários gravarem na língua dos povos aí. E eu quero usar esse versículo como base dos nossos projetos. A oração que Salomão fez no templo pelos estrangeiros. Que todas as igrejas brasileiras possam fazer essa oração. Olha que oração, oração mais linda, gente. Quanto ao estrangeiro, na inauguração do templo, hein? Quanto ao estrangeiro que não pertence ao teu povo Israel e que veio de uma terra distante por causa do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier orar, voltado para esse templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Coisa mais linda, quando o estrangeiro entrar aqui, quando ele orar, ouve a oração dele. Agora eu tenho que criar as oportunidades. Se o meu vizinho é estrangeiro, ele não fala a minha língua. Eu tenho dito uma coisa, gente, se você não fala chinês, japonês, às vezes o pessoal diz, pastor Calixto, você é uma benção, hein? Fala umas 10, 15 línguas para trabalhar com esse povo todo. Eu falei, nem inglês eu falo. Mas a visão de Deus é trazer esses povos, esses missionários, essa visão. Mas tem uma coisa, eles têm que falar português, senão eles morrem de fome. Estou errado? Eles têm que falar português. O árabe sai com uma cadenetinha no bolso, eu só fico envergonhado, né? Porque eu estou tentando aprender árabe há muitos anos. Em 3, 4 meses ele já sabe o preço da mercadoria, o nome da mercadoria e se vai fazer desconto. Tudo em português. Agora, falar de Jesus, você pode falar em português para o seu vizinho estrangeiro. Agora, sabe qual é a consequência maravilhosa? Você fala de Jesus para ele, ele se converte e ele vai falar na língua dele, com a cultura dele, com o estilo dele, com o perfil dele, para a família dele. E vai alcançar de coração para coração. Esse é o mistério de alcançar as nações a partir do Brasil. A nossa ideia, por que nós estamos linkados a missões mundiais? Está acontecendo coisas incríveis. Ele se converte aqui, nós tivemos um árabe, se converteu aqui e foi. Para evangelizar sua família. Nós estamos pegando os que estão se convertendo e estão voltando para sua pátria, unindo aos missionários de missões mundiais. Que estão amparando e agora batizando. Nós vamos ter um testemunho agora, lindo, será que está nessa hora? Eu quero por agora, por causa do tempo. Vamos adiantar? Você coloca, onde está escrito, o estrangeiro, acolhimento para salvação. Coloca o testemunho do japonês. E Alexandre, fica aqui na frente comigo. Nós vamos orar por você. Isso mesmo.
Kuda Takeshi desu. Nihonjin desu. Watashi wa nihongo no sensei wo yatte orimasu. Sakunen 1年間 パラグアイのアスンシオンで日本語の先生をやっておりました。去年の 12月26日に ブラジルに渡り 20年間の来の友達であった片山宣教師と出会いました。片山宣教師はバチスタ公認の宣教師です。彼は私にイエスの素晴らしさを教えてくれました。特に聖書 聖書に書いてあることを教えてくれました。この聖書は人が生きていく道を説いたものです。私は特に感動しました。イエスの言葉に、私を通さなければ、イエスキリストは、神の道である、真理である、そして、心であるということを説いてあります。私はとても感動しました。私は、日本に帰国しますが、これから、もし神が望むのであれば、私は、バプティスマを受け、そして、神が望むのであれば、信者になり、そして神が望むのであれば私は、宣教師になりたいと思っております。今日本では年間3万5000人もの人が自らの命を絶とうとしています。どうして、早く自分の命を絶とうとするのでしょうか。彼らの一人は、電車に飛び込み、彼らの一人は自ら首をくくり、そしてもう彼らの一人は、車ごと海の中に飛び込んだりします。私は宣教師になって必ず、日本人を自殺から救いたいと思っています。どうか皆さんも私と共に、日本人が自殺をしないように祈ってください。そして私は確実に、神様の、神様の心を私は、得ることができました。ありがとうございます。
アレルヤ、グロリアデウス。お pastor Alexandre mandou uma carta para mim dele, da vida dele.E disse: Calixto, o que, que eu faço? Ele está indo para o Japão. Imediatamente falei com a Junta de Missões Mundiais. Já colocaram o pastor que trabalha com os japoneses cuidando dele para batizá-lo. Mas lindo isso, gente. E agora eu estou dizendo para o Alexandre que eu quero fazer conta que é uma viagem de trabalho. Mas eu quero ir para o Japão com ele, sabe? Mas aqui nós temos pessoas ganhas por ele que estão em Hiroshima.Já estão evangelizando e também não foram batizadas ainda.
Eles, nesse momento, estão nos assistindo. Eu quero dar um abraço. Minasan, konbanwa, bradiruá, totemo, aishiteimasu. Yesu Cristo sama no tamini, minasama, gambatte kudasai. Eu disse a eles que nós os amamos.E que eles continuem firmes na presença do Senhor para a gente ganhar aquela nação para Jesus. E salvar e dar esperança aos 35 mil é uma realidade triste, que acaba com suas vidas por não ter a esperança do amor de Deus. Que nós todos, como Batista brasileiro, possamos orar e se envolver. Essa...É uma vida que, através das nossas orações, nós possamos agradecer a Deus, porque Ele está lá agora, vai se batizar e vai ser uma semente na terra do sol nascente.
Amém. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Pode sentar.
Obrigado. Nada mais do que deixar o desafio final para a igreja, amados. Eu quero, como igreja local...Falar que muitas igrejas nós estamos convocando para os cultos étnicos. Eu tenho viajado, falado com os pastores, alguns ainda não têm a visão, para que abram pelo menos culto em inglês. Para vocês terem uma ideia, o maior grupo que está vindo de estrangeiros agora são americanos. Eu estou pedindo que os cultos em inglês sejam restaurados nas igrejas. Segundo lugar, e aqui na igreja tem culto em inglês, espanhol e italiano.Vamos estar orando para ver o próximo grupo, para a gente abrir aqui em nome de Jesus. Células que adotam missionários. Quero agradecer essa igreja. E tem um plano muito maior aí. Eu vou deixar para o pastor da igreja para eu não entrar na frente. Mas tem um plano muito grande com respeito a ampliar essa questão das células que adotam. Quero agradecer. E amados, que nós possamos ajudar a impactar através das trans que a Sueli falou aqui. Que o nosso desafio de discipulado é os frutos. Como que pode uma missionária ter 400 mil pessoas a ser alcançada? E a trans alcançou 400 e se converteram. E eu falei, Sueli, cadê? Uma pessoa para 400 ser discipulados. Aí conversei com o pastor Márcio, conversei com o pastor Silvado hoje. Nós vamos criar uma estrutura discipular, celular, para poder multiplicar isso, criando estruturas de células étnicas no país. E eu preciso da oração de vocês. Por último, a conclusão que eu quero trazer, irmãos. Um novo tempo para o Brasil missionário, evangelizar os estrangeiros. Segundo, eu peço que haja hoje uma nova oportunidade para a igreja brasileira, a partir de vocês, a renovarem o seu amor por missões, em nome de Jesus. Eu pedi ao pastor Silvado para vir aqui, para orar por nós. Eu continuo chorando do jeito que sou, né? É eu e o Avelino, né? Mas irmãos, obrigado por tudo. E eu quero agradecer porque há pessoas individuais que estão sentadas aqui, que são técnicas em algumas áreas, que têm sido a mão direita do nosso trabalho. A área empresarial, a consultoria empresarial, montagem de planilhas, área de esportes. Para vocês terem uma ideia, eu estou levando o Pelezinho daqui para abrir uma escola de Muay Thai entre os hispanos. Então, pessoas daqui que estão sentadas. Alguns dizem assim, quem que você vai tirar mais da igreja? Brincando, tá, pastor? Eu disse, não, eles vão se envolver em missões. Que Deus abençoe.
Pastor Calixto não é mais pastor do colegiado, mas ele está em casa. Ele é da casa e vai continuar sendo, tá bom, Calixto? Eu falei para ele que é uma alegria receber esse grupo aqui. E nós já estávamos falando sobre algumas coisas que podem ser feitas. Nossa igreja ama missões, é uma igreja envolvida por missões. Eu queria aproveitar esse momento. Você é promotora de missões da sua célula, fique de pé onde você está. As promotoras de missões, olha aí, as abençoadas. Isso, quem é promotora de missões? Os líderes de célula que estão aqui nesse culto, líderes de célula, por favor, fiquem de pé. Líder e vice-líder, por favor, líder e vice-líder de célula, fiquem de pé. Se na sua célula ainda não tem uma promotora de missões, o desafio é nessa semana, na reunião, você escolher uma promotora de missões e comunicar o ministério em células. Hoje no Conselho Missionário nós falávamos sobre isso. Sobre a necessidade de nós chegarmos a 100% das células com promotoras de missões. E quando nós chegarmos ali pertinho de 100%, vamos chamar de novo o pastor Cláudio. Nós temos uma outra reunião com os promotores de missões, as mobilizadoras da obra missionária nas células, para que nós possamos fortalecer ainda mais essa obra. Pode sentar, irmãos. Muito obrigado, pastor Calixto. Obrigado por nos abençoar. Irmãos missionários, essa igreja é a igreja de vocês. Vocês estão em casa. Como eu falei hoje cedo, agora azar de vocês. Nós aprendemos a amar vocês. Essa é a igreja de vocês. Nós queremos abençoá-los não apenas como missionários. Nós queremos abençoá-los como homens e mulheres de Deus. Como pessoas. Queremos abençoar suas famílias também. Queremos abençoar vocês. Sintam-se com liberdade para chegar aqui e buscar apoio, tá bom? É esse o desejo do nosso coração. É verdade isso, irmãos? Se é verdade, digam amém. Amém. Esse é o povo de Deus falando para vocês. Nós queremos ser bênção na vida de vocês e no ministério de vocês. Calixto, sobe aqui. Sobe aqui, Calixto. Nós vamos orar por você. Você vai cantar depois? Sobe aqui. Você esqueceu do pão? Daí ninguém adota ninguém. Tá aqui o papel do PAN. Esse cara, daí não adotam ninguém. Abre aí na revista IBB, você vai encontrar esse papelzinho do PAN, plano de adoção missionária. Os missionários no final do culto vão ficar ali no hall de entrada para você poder conversar com eles, entregar isso aqui se você deseja orar pelo ministério deles, deseja contribuir. Quem sabe você vai levar para sua célula e a sua célula vai adotar um desses missionários. Possibilidades que existem. Nós queremos orar pelo pastor Calixto antes de fazer o apelo. Feche seus olhos onde você está. Ele tem mobilizado as igrejas batistas do Brasil nessa visão de atingir os estrangeiros que estão chegando e bolsões étnicos que nós temos no nosso país. Lugares onde a etnia ainda é muito forte. E usando essa força da etnia, nós podemos falar de um Jesus que não tem preconceito, um Jesus que nos ama do jeito que nós somos. Deus amado, nós colocamos Calixto diante do Senhor. Pastor Calixto, com todo o seu vigor, a sua energia, seu desejo de ver a tua obra crescer, pedimos que o Senhor continue renovando a sua visão, a sua disposição, que todas as barreiras que surjam na sua frente, Ele possa vencê-las na força do teu Espírito, que Satanás não consiga derrotá-lo de forma nenhuma, Deus, que as barreiras não sejam razão de desanimar, pelo contrário, sirvam de desafio para ir adiante. A Deus, que ele tenha alegria de ver os resultados do seu trabalho. Traz frutos, Senhor, do trabalho que ele tem feito, para que haja honra e glória para o teu nome. Com ele esteja abençoando sua esposa, irmã Silvana, abençoe seus filhos, a Thalita, o Davi, toma-os em tuas mãos, que não apenas no ministério ele veja a bênção do Senhor, mas que ele possa perceber isso no seu lar, na sua família. Ó, Deus, manifesta o teu poder na vida da sua família, e que ele possa perceber bênção, graça, misericórdia do Senhor. Deus, nós te damos graças por esse culto, pela maneira como o Senhor falou aos nossos corações através desses missionários. Toma-os em tuas mãos, leve cada um deles, Senhor, para o seu lar, para o seu ministério, com a certeza de que existe uma igreja que os ama, porque o Senhor nos amou primeiro, com a certeza de que o trabalho que eles fazem não é em vão, porque eles fazem para o Senhor, para o louvor da tua glória. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Põe-se de pé onde você está. Nós vamos cantar. Quem sabe você está aqui, Deus falou ao seu coração, e você está com o coração queimando, porque você sabe que o teu lugar é no campo missionário. E você precisa dizer: Deus, eu estou pronto, eu quero ir para missões. Eu não sei quando, eu não sei como vai ser, mas eu quero ir. Eu queria convidar os missionários para ficar aqui na frente. E você vai vir até aqui à frente. Você vai dar um abraço num desses missionários e vai dizer para eles: Deus falou ao meu coração. Eu ainda não entendi direito tudo isso, mas uma coisa eu sei. Eu tenho que dizer sim para o Senhor. Tá bom? Você vai chegar até aqui e vai dizer: olha, Deus falou ao meu coração, eu preciso dar uma resposta. Deus esquentou o teu coração dizendo: eu preciso evangelizar aquele estrangeiro lá que mora do meu lado. Tem um americano, tem um francês que mora no meu prédio, porque ele não fala português, ninguém fala com ele. Mas eu hoje fui sensibilizado pelo Senhor. Pode vir, pode começar a ver. Deus falou ao teu coração, pode começar a ver. E nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, pode vir. E nós vamos orar por você. Nós vamos abençoar a sua vida. Pode vir. Salvador, que transforma vidas, acende.
chama que se esfriou. Pois quero falar do teu amor.
Deus está falando no seu coração. Vários já estão aqui. Vem até aqui, conversa com eles. Eles vão orar por você. Deus está aquecendo o seu coração. Pode vir. Nós vamos terminar esse período com orando por você. Enquanto nós cantamos, mais uma vez. Vem até aqui. Converse com eles. Deixa eles orarem sobre a sua vida. Vamos lá. Vamos cantar mais uma vez. Enquanto cantamos, pode vir. Chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor.
Por ti darei a minha vida.
Feche seus olhos onde você está. Você está disposto mesmo a dar a sua vida por Jesus? Como nós cantamos. Essa vida que foi presente, dado por Deus a você. Você conhece algum estrangeiro que mora aqui em Curitiba? Alguém que tem como primeira língua espanhol, italiano, alemão, inglês, francês? Alguém que português não é a primeira língua? Coloque essa pessoa diante do Senhor nesse momento. Clame pela sua salvação. Nesse momento. Peça que essa pessoa se sinta amada por Deus. Coloque-se à disposição do Senhor para ir até essa pessoa falar do amor de Deus por ela. Deus amado, nós pedimos que o Senhor ligue o nosso radar, para que nós percebamos aqueles que estão perto de nós, que não têm a cultura brasileira, não têm o português como primeira cultura, como primeira língua. Nós pedimos que o Senhor nos dê um coração sensível, para que nós possamos perceber quem são essas pessoas. E com o amor que o Senhor pode colocar em nossos corações, nós possamos amá-las como o Senhor as ama. Pedimos a Deus que o Senhor esteja usando o nosso culto em espanhol, nosso culto em italiano, em inglês, as reuniões que acontecem nessas três línguas, para que pessoas conheçam o Senhor, para que o teu nome seja exaltado, a salvação proclamada. Ó Deus bendito, te louvamos por esses irmãos que vieram até aqui porque foram tocados pelo Senhor, pela chamada do teu Espírito nos seus corações. Confirma essa chamada, faça amadurecer. Nós queremos que ela seja nutrida pelo Senhor mesmo, pelo corpo de Cristo, pelas oportunidades de ministério, de tal forma que madura, ela produza frutos para a vida eterna. Ó Deus, por ti darei a minha vida, foi o que nós cantamos. E é com essa confissão que nós saímos daqui, dizendo: por ti darei a minha vida. E agora que o amor do Senhor, nosso Deus e Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Santo Espírito sejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Então, um abraço na pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Abençoe essa pessoa com uma palavra de afirmação, uma palavra de bênção.